temos nosso culto aqui, mas tendo em vista o natural esvaziamento devido às festas, acampamento e por aí vai, eu não estarei dando sequência hoje em Gálatas, capítulo 5, né, que farei isso no próximo domingo. Então hoje eu vou estar pregando num texto, o texto é relativamente longo, mas improvável que o sermão seja, e é um texto que eu gosto muito, dado a sua alta simbologia, e um texto que, quando a gente observa algumas coisas, nos faz glorificar ainda mais a Cristo e perceber que, quando nós olhamos com a ótica certa os textos do Antigo Testamento, em principal do livro de Levítico, pode abrir a sua Bíblia em Levítico 8, enquanto eu continuo falando, né, quando uma pessoa está lendo a Bíblia em sequência, uma pessoa que nunca leu as Escrituras, aí eu sempre pergunto: você está lendo a Bíblia, está lendo como? Estou lendo em sequência. Aí lê Gênesis tranquilo, lê Êxodo tranquilo, aí quando chega em Levítico, de pastor, eu pulei. Eu não entendi nada, é um bando de cabrito morto, tá certo? Tem um monte de roupa, não dá para entender aquilo lá, eu pulei, tá certo? Pulei, fui lá para, pulei lá para Josué. Então eu queria em Levítico 8, tá certo? Mostrar como, quando interpretado de forma correta, como esse texto não é apenas atual, como ele também é fantasticamente prático para a nossa vida, tá bom? Então vamos ler todo o texto, tá certo? Versículo 8, preste bem atenção na leitura da palavra do Senhor que nos diz. Disse mais o Senhor a Moisés: toma Arão e seus filhos, e as vestes e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os dois carneiros, e o cesto de pães ázimos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez chegar Arão e seus filhos, e os lavou com água. Vestiu a Arão da túnica, cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, e o cingiu com um cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e os ajustou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro e a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção, e ungiu o tabernáculo, e tudo o que havia nele, e o consagrou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte para os consagrar. Depois, derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu-o para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, vestiu-lhes as túnicas e os cingiu-os com cinto, e atou-lhes as tiaras, como o Senhor lhe ordenara. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. E Moisés o imolou, e tomou o sangue, e dele pôs com o dedo sobre os chifres do altar em redor, e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar e o consagrou para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está sobre as entranhas e o redenho do fígado e os dois rins e a sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho com seu couro e sua carne e seu excremento queimou fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou e aspergiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços. Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Porém, as entranhas e as pernas lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. O holocausto de aroma agradável, a oferta queimada, era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou, e tomou do seu sangue, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita dele, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito, e aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Tomou a gordura e a cauda e toda a gordura que está nas entranhas e o redenho do fígado e ambos os rins e a sua gordura e a coxa direita. Também do cejo dos pães asmos que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, um bolo de pão de azeitado e uma obreia e o pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e de seus filhos e os moveu por oferta movida perante o Senhor. Depois, Moisés o tomou das suas mãos e o queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta da consagração por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Tomou Moisés o peito e o moveu por oferta movida perante o Senhor. Era a porção que tocava Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor lhe ordenara. Tomou Moisés também o óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e o aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou a Arão e as suas vestes, e a seus filhos e as vestes dos seus filhos. Disse Moisés a Arão e a seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comereis com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão, mas o que restar da carne do pão queimareis. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até ao dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Como se fez nesse dia, assim o Senhor ordenou se fizesse em expiação por vós. Ficarei, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite, por 7 dias, e observareis as prescrições do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos humildemente te pedir a iluminação do teu Santo Espírito, para que possamos compreender essa passagem tão rica e tão bonita, ó Deus, para que, compreendendo, ó Deus, as riquezas das maravilhas em Cristo Jesus, possamos glorificar ainda mais por tantas coisas que o Senhor fez por nós, em especial, ter nos redimido dos nossos pecados e nos aceitar dentro da tua santa presença. Que isso nos dê a coragem de vivermos em santidade, para a honra e para a glória do teu nome. Então, ó Santo Espírito, tem misericórdia de nós e fala conosco através da pregação da tua palavra. E em Cristo Jesus, que eu te oro e te agradeço. Amém. Irmãos, antes mesmo de eu começar o sermão, algo se faz necessário. Eu estou imaginando que alguém que nos visita, ou alguém que não é da igreja. Quando a gente olha um texto como esse, como eu falei na minha breve introdução, a gente pensa que esse texto não serve mais para nada. É verdade que tudo que a gente leu aqui caducou no sentido de prática. Nós lemos isso, inclusive, em Hebreus. Tais práticas não se tornam mais necessárias hoje, é verdade. Então, hoje aqui a minha ideia é apontar para o que essas práticas, mostrar o que essas práticas apontam hoje. Nosso dia a dia, para que você lendo, você possa perceber como, apesar da prática ter caducado, a mensagem não. Como ela aponta de uma forma preciosa para Cristo Jesus. E aí você pode estar pensando, especialmente você que nos visita, pensar assim: ah, pastor, mas isso aí se aplica a sacerdote, isso aí é um sermão que talvez é mais para o senhor. E não, é o oposto. Nós lemos, está certo, que o propósito de Deus era fazer de Israel uma nação de sacerdotes. Nós vemos Pedro dizendo que nós somos hoje essa nação de sacerdotes. Então, sempre quando você vê os sacerdotes no Antigo Testamento, isso é uma verdade que se aplica a mim e a você enquanto crente. Nós somos sacerdotes. Nós temos o nosso sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, mas nós somos os sacerdotes. Então, quando você lê uma passagem como essa, não pense que ela se aplica apenas a um pastor, a um seminarista, e por aí vai. Ela está se referindo aos crentes. No final, você vai ver onde é que eu até entendo que existe a figura do pastor. Mas aqui, tudo que se aplicarão aos seus filhos, está dizendo a nós, crianças, jovens, adultos, em Cristo Jesus. Tá certo? Então, dito isso, irmãos, o texto que a gente leu, ele é um texto que mostra a consagração de Arão como sacerdote e os seus filhos. Tá bom? Então, Moisés era responsável por isso no início, Deus então escolhe Arão da tribo de Judá para, não, tribo de Levi, perdão, da tribo de Levi para ser sacerdote. E ele e seus filhos de forma perpétua, entre aspas, até Cristo, como a gente lê em Hebreus 7, Cristo levantado sacerdote da ordem de Melquisedeque. Tá certo? Então, o que a gente vê aqui é a consagração desses homens. Do que acontece? E aí você percebe, meus irmãos, que logo no início do texto, no versículo 3, no versículo 1 e 2, já fica claro que vai ser um ritual sangrento. Porque vai dizer que não apenas um nem dois, mas três. Tá certo? O novilho da oferta pelo pecado e dois carneiros, no versículo 2, vai dizer que serão oferecidos ao Senhor. E aqui, meus irmãos, a minha ideia não é trazer todas as nuances do texto, que isso é um texto rico, grande, eu espero um dia expor Levítico em toda a sua complexidade aqui na igreja, mas eu quero me focar especificamente no, na dedicação de Arão, tá certo? Então você vê que a figura do sumo sacerdote e do sacerdote era uma coisa pomposa demais. E perceba um detalhe, o contraste, tá certo? Por quê? Uma coisa, por exemplo, é o ritual, uma coisa pomposa num ambiente pomposo. Então, por exemplo, procure qualquer vídeo de coroação de uma rainha, por exemplo. Vai ver a coroação da rainha Elizabeth II, por exemplo. É uma coisa de outro mundo, é cheio de significado, é cheio de simbolismo, mas é feito numa abadia, diante da presença de príncipes, lordes e por aí vai. Qual é o contraste? Aqui, o sacerdote, ele ia ser dedicado, como o próprio texto vai dizer, diante, no versículo 3, diante de todo o povo. Então, era menino, mãe, filho, avô, avó, todo mundo assistindo aquilo, não eram só os nobres, não eram os anciãos apenas, era o povo inteiro. E aí você vê o povo que estava no meio do deserto, um povo que não tinha ainda um teto para chamar de seu, usando, e aí lembre-se disso, né? Talvez as mulheres de hoje no Antigo Testamento iam passar por perrengue, porque eu acredito que muitas de vocês mulheres, alguns homens, abrem o guarda-roupa, vê aquela multidão de roupa e diz, não tenho nada para vestir. Aqui em Israel, lembrem-se, que era a roupa deles que não envelhecia. Ou seja, se aquele povo passou 40 anos no deserto, imagine você, mulher, usar uma roupa por 40 anos. Bronca. Nem eu. Tá certo? Mas o fato é que 40 anos naquela mesma roupa eram roupas comuns. Não tinha nada de especial. Não tinha gravata. Não tinha terno. Mas aí veja o contraste. Quando chega para Arão, é uma roupa completamente distinta. Até uma coroa, que era o símbolo da mitra, ele recebe. Por que isso? Porque no meio do deserto, lembre-se que isso acontece aqui, no meio do deserto, porque no meio do deserto essa pompa, essa diferença de roupas específicas para o sacerdote, para que o povo lembrasse de que não era de diante de homens que um sacerdote estaria ministrando, mas diante de quem? De Deus. A roupa dele era um lembrete para o povo e para o próprio sacerdote de que ele não estaria diante da presença de qualquer um. Ah, pastor, o senhor vai aplicar para dizer que a gente tem que andar arrumado no domingo à noite para a igreja? Não. Como eu disse, as práticas aqui, elas caducaram, mas a aplicação não. Primeira coisa que eu queria enfatizar aqui como aplicação, e eu vou expondo e vou aplicando, é para que a gente se lembre como o sacerdote deveria se lembrar diante de quem nós estamos quando nós estamos em culto. Não é diante de qualquer um, mas é diante de um Deus que não tolera pecado e que você se apresenta diante dele com as roupas mais especiais que tem. E acredite, não é a máscara que o seu dinheiro pode comprar, mas são as roupas de Cristo. Mas o fato é de que quando a gente adora a Deus na beleza da sua santidade, a gente está com as nossas roupas especiais. Só que você vai ver ao longo do texto que essa roupa ela vai passar por uma mudança já já. Ele é vestido, só que aí você vai perceber, meus irmãos, um padrão nesse texto, tá certo? Veja, tá certo, que no versículo 7 e 8, eu não vou ler, porque senão a sua vai ficar muito mais longo, vai colocar toda a roupa em Arão. E aí você percebe até uma quebra, 7, 8, 9, coloca toda a roupa nele. Aí quando chega no 10, então Moisés tomou o óleo da unção, aí pausa. Se você parasse de ler, por aqui, você ia pensar que esse óleo ia ser usado aonde? Óbvio, em Arão. O texto ele é até construído para causar esse impacto. Vê toda a roupa colocada em Arão, aí chega no 10, Moisés pega o óleo da unção, mas usa onde? No tabernáculo. E você vai ver que esse padrão acontece com o sacrifício do primeiro cordeiro. O sangue não é aspergido sobre Arão, mas sobre o tabernáculo. Isso era um lembrete para o próprio Arão, para dizer que o tabernáculo era maior do que ele, sempre ia ter prioridade. Ele devia servir o tabernáculo e não o tabernáculo a ele. Não era o sumo sacerdote que delimitava onde o tabernáculo deveria ficar, mas era o tabernáculo que delimitava onde o sacerdote deveria estar. Jamais o contrário. E aí, meus irmãos, uma aplicação bem rápida, bem direta, mas talvez esquecida demais. E talvez os mais antigos de igreja já se depararam com isso. E em particular, se você mudou de igreja. Olhe, pastor, essa conversa eu já ouvi demais. Olhe, pastor, eu nunca tentei ser dono de igreja não, viu? Quando eu escuto isso, eu confesso que eu entendo a frase que a pessoa está me dizendo. Juro que eu entendo. Quando ela quer dizer que ela não almeja cargo de autoridade, que ela não tenta mandar na igreja, eu juro que eu entendo. Mas a vontade de responder é assim, meu amigo, nem que você tente. Não quero ser dono da igreja. Quase que eu digo, tente. Tente ser dono da igreja. Por favor, tente. Hoje, cada vez mais, apela-se para o bem-estar, para que uma pessoa fique numa igreja porque é legal, porque é bacana, porque meus amigos estão aqui. E isso faz com que a gente pense que a gente pode mandar nas coisas de Deus. E aí nunca se esqueça disso. Não é a igreja que precisa de você. Mas é você que precisa da igreja. A partir do momento em que você pensa que a igreja precisa de você, o que é que você faz? Você faz de tudo para que aquela pessoa se convença. Ou, assim, não, a igreja precisa de mim. Sem mim, a igreja não anda. Se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, se eu não sei o quê, a igreja para. E aí, isso me lembra uma situação. Quando eu estava em São Paulo, né, lá, passeando de férias, eu vi uma coisa que eu falei para a Anne, assim, eu falei, Anne, eu usei todo o meu autocontrole para não usar o meu cartão de crédito. Por quê? Estou eu passando lá na convenção em um stand de montagem. Você vai, com o tempo, você vai montando uma figura, tá certo? E o que era a figura em questão? Certo? E aí eu não quero pontuar. Era uma nave, de Star Wars, obviamente. A nave pesava 4 quilos, tinha controle remoto. Abri, acendi, desceu a luz, eu olhei para aquilo ali, eu disse, eu preciso disso na minha casa. Aí eu perguntei, quanto é? Aí eu, ao invés da mulher me dar um valor absoluto e dizer, e aí, por isso que eu não comprei, que bateu a sua consciência, ao invés dela bater para mim e dizer, custa 5 mil reais, que era o preço, ela falou assim, o senhor começa pagando 144 reais, e aí depois você paga 200, e aí, 12 parcelas de 400 e tanto. Aí o cara, oxe, meu amigo, o cara nem sente. Aí eu, custa isso aqui. Ela, é, não, obrigado. Se eu comprar isso aí, minha esposa me mata. Moral da história. Ela tenta usar de artifícios para que a gente tente ser enganado, para dizer, eu preciso disso, eu posso isso. E uma maneira prática disso na nossa vida é dar cargos às pessoas. É por isso que hoje você vê tanta subdivisão na igreja. É chefe disso, líder de não sei o quê, líder de grupo, líder daquilo. E aqui Arão, com a coroa na cabeça, ele é lembrado, meu filho, espere sua vez, o tabernáculo tem prioridade. A igreja sempre vai ser maior que os seus membros. E essa é a beleza, eu quero dizer para você, que chegou na igreja agora, que não tem nenhum cargo de liderança, que pode até se sentir inferior, que pode ter o mesmo raciocínio de um diácono, quando eu tinha acabado de ser ordenado, e aí eu fui pregar na igreja, eu fui ordenado com 22 anos, muito novo. Aí eu pregando na igreja com 23, aí terminou o culto, aí um diácono chegou para mim e disse, pastor, eu tô acabado mesmo. Aí eu disse, por quê? Porque o senhor já é pastor com 22 anos, eu sou diácono com 50 e tantos. Aí eu disse, meu irmão, não é assim que funciona. Graças a Deus o senhor é diácono com 50 e tantos. Deus permita eu chegar ao pastorado com 50 e tantos. Deus vai cobrar de você o que ele lhe deu. Só que você percebe que aquilo que você é, se for em Cristo, você é aceito nessa grande e perfeita instituição que é a igreja. Que sempre deve ter prioridade sobre nossa vida. Aí vem a coisa para mim mais incrível desse texto. Por quê? Hoje, qual é o critério para você ser qualquer coisa na sociedade? Ser o melhor, não é? Você tem que passar no vestibular. Você quer fazer qual faculdade? Tem que fazer o Enem. Tem que tirar uma boa nota. Tem que fazer um concurso público. Então você tem que ser o melhor. E nós valorizamos isso ou não valorizamos? Quer ver uma coisa? Me diga as vantagens de morar em Teresina. Aí, se eu perguntasse como é morar em Teresina, você pega para um estrangeiro feito eu, é quente. Mas pergunte a qualquer outra pessoa. Ela vai dizer, ah, pastor, aqui é bom demais. Por quê? Aí, se não for a primeira, é no máximo a terceira. Vai dizer assim, temos uma das melhores medicinas do Nordeste. É no máximo a terceira coisa que ela vai dizer. No máximo. E eu vou dizer, concordo. Basta você andar aqui de outdoor que você vai ver a quantidade de gente que passa medicina no Brasil inteiro por aqui. Tá. E aí a gente valoriza isso. Nós temos as melhores escolas do Brasil. Já percebeu como a gente tem a necessidade de dizer que a gente tem que ser melhor em alguma coisa? E aí eu, como pernambucano, sou tão chato nisso que eu digo assim, há do que se gabar nisso, Pernambuco, e realmente isso é verdade. Recife tem a maior avenida em linha reta do mundo. Ô vantagem. E é verdade. A maior avenida em linha reta do mundo é a Avenida Caxangá, lá no Recife. Tanto que você não fala, vou para a Avenida Caxangá. É que altura da Avenida Caxangá? Porque ela corta no mínimo 6 bairros. Mas a gente tem a necessidade de dizer, eu sou melhor, eu sou isso. Muito bem. Arão, aqui, ele foi escolhido porque ele era o melhor? E aí, qual é a evidência textual para isso? Qual é a evidência textual nesse texto? Porque você percebe que quando é colocada a roupa nele, que ele vai lá, primeiramente, ele é lembrado que ele é pecador. Está vendo? Você colocou a sua mão. O ato, é óbvio que o ato é simbólico, mas veja como o simbolismo é forte. Você colocou a sua mão sobre a cabeça de um cabrito. Agora preste bem atenção. É aquelas mãos que, estendidas, iriam abençoar o povo todinho. Um símbolo que você vê até hoje na igreja presbiteriana ou qualquer outra igreja, quando o pastor dá a bênção no final. Aquela mão que ia abençoar o povo todinho, simbolicamente, bastou Arão tocar na cabeça daquele bode, e aquele carneiro, que aquele carneiro precisaria morrer. E não apenas um, não dois, mas três. carneiros foram lembrados a Arão de quanto ele era pecador. E se isso não fosse suficiente para mostrar para Arão o quanto ele era pecador, aquele sangue... E aí, meus irmãos, eu acho que como uma dona de casa deve ter ficado nervosa nesse momento. Porque a roupa do sacerdote era branca, para demonstrar pureza. Aí chega Moisés, pega e sacode sangue em cima de Arão. Pense que para quem sofre de toque deve ter ficado nervoso. Ver aquela roupa branca toda vermelha de sangue. Mas o sangue do cordeiro que morreu por causa do pecado de Arão, agora voltou. Ele era lembrado que ele não estava sendo mediador entre Deus e o povo porque ele era bom. Ele não estava lembrado que não era porque ele era o melhor, porque ele era o mais inteligente, porque ele era o mais forte, porque era o mais rico, porque era o mais preparado, mas porque ele, pecador, alguém morreu no lugar dele para que ele pudesse se apresentar com a sua melhor roupa diante do Senhor. Uma roupa que então era coberta de sangue. E para que ele fosse aceito diante de Deus. E aí, meus irmãos, duas coisas. E por que Arão passou por tudo isso? Aí, deixa eu só primeiro trazer a primeira coisa aqui. Se isso não, de forma prática, não nos traz humildade, por que você percebe, meus irmãos, isso que você é aceito diante da presença do Pai? Ontem eu vi um vídeo bonitinho, rapaz. Deve ter sido uma propaganda de marketing violenta, mas o vídeo continua sendo bonitinho. De uma menina que disse que ia conhecer João Dória, o prefeito de São Paulo. Não sei se vocês viram esse vídeo. Uma menina que disse para o pai que tinha como sonho conhecer João Dória, prefeito de São Paulo. Ela escreveu uma cartinha, aí João Dória marcou a reunião com a menina. A menina foi lá, teve uma reunião com João Dória. Filmar, obviamente, como ele é um publicitário de marca-chefe, filmou, meteu na internet. Mas bonitinho o vídeo, pode assistir. E a menina chorava que se acabava, porque estava diante da presença do prefeito da cidade de São Paulo. Irmãos, o meu ponto é, já percebeu que qualquer pessoa que tem um título presidente, a gente... Meu irmão, esse cara é alguma coisa, a gente fica... Eu que não ando com postura, fico logo ereto. Segunda-feira, estava Roberto Brasileiro aqui. Aí ele me pegou no meio do trabalho, estava fazendo uma visita, e aí, opa, Roberto Brasileiro, tem que falar com o homem, fica reto, postura, tudo bom, presidente? Por que você aceita diante de Deus, o Deus que criou todas as coisas? Porque Ele criou os meios para que você fosse aceito. Ele mandou o filho dele, não um cordeiro, não dois cordeiros, não três cordeiros, não um milhão de cordeiros, mas o cordeiro pascual, o sumo sacerdote, para que ele morresse por você e cobrisse você com o sangue do verdadeiro cordeiro, para que agora aquela fosse a sua roupa mais bonita, para que aquela fosse a característica marcante pelo qual você tem um título de príncipe, de filho, de servo. Não porque você é o melhor, não porque você é o mais preparado, mas porque Cristo fez aquilo por você. Então o sacerdote era lembrado, você tem acesso a mim, porque um cordeiro morreu pelo seu pecado. Assim como nós hoje, sacerdotes, temos sim acesso ao Pai, porque Cristo, o Cordeiro Pascual, morreu por nós. Essa é a nossa melhor roupa, essa é a nossa maior característica, esse é o nosso vestido mais bonito, é um vestido sujo de sangue, o sangue do Cordeiro, para que nos lembre de quê? Aí você percebe que no final do texto, o texto vai dizer que Arão e os filhos dele passaram uma semana na porta da tenda da congregação, estudando os preceitos. Veja que isso não é dito antes, mas depois. Moisés poderia dizer muito bem assim: Arão, estuda a lei, estuda o que vai acontecer contigo, e depois a gente faz o evento. Mas você vê o contrário. Você vê Arão passando por isso, e depois que ele passou, aí ele foi estudar a lei sobre o evento que acabou de acontecer. Qual é a aplicação aqui prática nisso? É exatamente porque Cristo morreu por você, Ele capacita você a fazer a obra dEle. E aqui vai ser clichê, mas é preciso lembrar isso. Qual é a nossa resposta comum diante dos pecados que nós gostamos de cometer? Porque, irmãos, eita, poxa, que frase é essa? Me diga um pecado que você não gosta de fazer. Só um. Na hora, ali, aquele chocolate extra, aquele xingamento, aquela traição, aquela droga, aquele pensamento, aquela reclamação, no seu coração gera ou senso de alegria, ou de extravasar, e a gente percebe que a gente é tão acostumado com isso, que a gente pensa que na raiva não tem pecado. Já viu isso? O cara está com raiva, aí xinga Deus, o mundo, não, bichinho, fez isso só porque estava com raiva. Se esse bichinho matasse seu filho, ah não, coitado, ele só estava extravasando. Então cuidado, nunca há permissão para pecar, e aqui está uma maneira de você se lembrar disso. Porque você é aceito em Cristo, porque você tem as roupas novas de Cristo Jesus, você é capacitado para fazer a vontade dele e não o contrário. Então sempre que o pecado bater a sua porta, você pode dizer não, obrigado. Eu sou maior do que você. Olha aqui a minha roupa. Eu tenho a capacidade agora de conhecer Deus e a sua vontade. E é isso que eu quero conhecer. E veja que maneira prática Arão era lembrado nisso. Antes do sangue ser aspergido em todo o corpo de Arão, observe por gentileza o versículo 15. Deixa eu só passar esse cidadão. Versículo 15. Vai dizer assim: Moisés imolou e tomou sangue, e dele pôs com o dedo sobre os chifres do altar em redor, e purificou o altar e derramou o resto do sangue à base do altar. E veja que é colocado ali, tá certo? Aí vá para o 23 agora, veja como esse colocar ali primeiro nos detalhes. Aí vá para o 23, o que é que acontece? E Moisés imolou e tomou do seu sangue, pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da mão direita, sobre o polegar do pé direito. Emulando o que acontece com o altar, mas por que essas três partes do corpo? Porque depois, generalizado, é jogado em todo o corpo, é jogado em toda a roupa. Arão ficou todo coberto de sangue, mas porque antes disso, Deus bota lá na orelha, na mão e no pé? Nós crentes temos todo o nosso corpo transformado. A gente não deve ouvir qualquer coisa, a gente não deve pegar em qualquer coisa, a gente não deve andar em qualquer lugar. Arão, ele foi lembrado disso na prática. Todo o nosso ser foi transformado e redimido, não apenas uma parte. Cristo não salvou apenas uma parte da nossa vida. Cristo não salvou apenas a minha alma. Ele salvou a minha orelha. Ele salvou o meu intestino. Ele salvou a minha garganta. Então eu não posso usar o meu corpo para coisas que desagradem a ele. Mas aqui em particular, o sacerdote que somos nós hoje, é lembrado o quê? Cuidado com o que você escuta. Cuidado com o que você pega. Cuidado por onde você anda. Não pense que Cristo, ele é interessado apenas em sua alma. Cristo morreu em carne, para que em carne vivamos e em carne um dia nós vamos ressuscitar. Eu vou abraçar Cristo com essas mãos aqui. E aí você deve ter ouvido isso. Quando uma pessoa fala um palavrão, aí você diz assim, é com essa boca que tu beija tua mãe? Você deve ter ouvido isso. Quando alguém solta o palavrão, fala assim, é com essa boca que tu beija tua mãe? Pois bem, quando você pecar, lembre-se disso, é com essa mão, é com esse pé, é com essa boca, é com essa orelha que você vai abraçar, pegar, ouvir e falar com Cristo em pessoa. Não é com a mão nova. E essa que é a beleza de tudo. Não é com a mão emprestada. Porque eu acredito, e aí é uma coisa bem pessoal, eu não tenho uma base bíblica para dizer isso. mas me valendo do filho pródigo. Eu imagino que quando eu ver Cristo em pessoa, assim, eu não sei como é uma mente renovada, né? Ninguém sabe, na verdade. Mas essa mente aqui vai olhar para Cristo na minha frente e vai dizer: eu não estou com a roupa apropriada, eu não tenho as mãos certas, eu não tenho o pé direito, eu não mereço estar aqui. Eu acho que houve algum equívoco. E imaginar que aquele Cristo em pessoa vai vir e, contra a minha própria dúvida e contra mim mesmo, vai dizer: você está em casa, meu filho, bem-vindo. Porque o sangue dele está sobre mim. E eu, naquele momento, vou ser lembrado de que eu sou filho dele, sacerdote do Altíssimo, por aquilo que Cristo fez. Vê como é prático um texto desse. Aí você fala: mas pastor, o senhor comentou que tem a figura do pastor nesse texto? Tem. Veja o último versículo. Eu entendo que aí você pode aplicar a figura de um pastor. Diz assim: e Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que quem ordenou? O Senhor. Por intermédio de quem? Moisés. Pronto. Quer ver pastor nesse texto? É Moisés. Mas mesmo assim, Moisés, ele é, como é dito claramente no texto, ele é um instrumento da vontade do Senhor, e não o contrário. Ele não é um tirano. Então, aqui nesse momento, por exemplo, onde eu estou, eu quero acreditar que eu estou sendo como Moisés. Não para que você faça a minha vontade, não para que você seja conforme e semelhante a Leonardo, mas conforme o Senhor instrui na sua palavra, e para que você se lembre que a sua roupa... E aí eu estou fazendo um contraste óbvio, porque chega nesse período de carnaval, só o que você vê é fantasia. Você entra em loja, fantasia, é todo mundo querendo ser algo que não é. Até em brincadeira, e óbvio que eu não estou querendo nenhum tipo de crítica, e no acampamento é saudável, até em acampamento a gente usa, né? Noite dos anos 90 vai ser o acampamento, se não me engano. Se não tiver um Power Ranger lá, já está errado. Digo logo. Espero que tenha. Certo? E é isso. Esse texto, para mim, ele me lembra de uma coisa: por aquilo que Cristo fez, eu sempre estou com as roupas apropriadas para estar na presença dele. Para me lembrar que a igreja é maior do que eu, para me lembrar que a igreja é maior do que mim mesmo, para me lembrar de que eu sou aceito, apesar de ser um pecador miserável, Cristo ter morrido por mim, para me lembrar de que eu sou capaz de fazer a vontade de Deus agora por aquilo que Ele fez, para saber de que eu posso ser instruído pela palavra dEle, e para, acima de tudo, perceber que eu tenho um Deus que me ama e se sacrificou por mim. A beleza do Antigo Testamento é porque isso é em sombra. No Novo, isso se torna muito maior. Mas aqui, com clareza, você é lembrado que, como sacerdote, você tem acesso ao Pai. Use isso. Use isso. Não, veja bem, não é usar a Deus. Mas sempre que você dizer assim: Senhor, eu não sou digno de estar na sua presença. É verdade, mas Ele o torna. Ele o torna. Pois vá e use. E como sacerdote do Senhor, lembre-se que você agora é maior do que os seus próprios pecados. E é com essa nota que eu queria terminar. Tem uma história que, se o marido fez isso, talvez é bem simbólico. Eu não sei se é uma história real, eu não sei se foi uma ilustração. Ele conta como se fosse uma história real. Mas bem, se o marido realmente fez isso, o cabo é brabo. É a história de uma mulher que ela foi violentada na infância. E aí, quando ela é violentada, ao invés dela ter repulsa a sexo, ela se tornou, foi o oposto. Ela teve uma vida de devassidão. Ela achou que o casamento iria livrar, ela disse, mas não o fez. Ela continuava traindo ela é noiva e o marido. Até um dia que ela percebeu que isso não estava acabando com ela, que ela precisava se arrepender, procurou um pastor, procurou ajuda, e a primeira coisa que o pastor disse: você tem que confessar o seu pecado ao seu marido. E ela disse, se eu fizer isso, ele me larga na hora. Mas você tem que fazer apesar das consequências. E ela foi. E confessou ao marido, disse, eu durmo com vários homens. Mas eu estou arrependido. E aí o pastor relata que esse homem saiu intempestivamente de sala da casa. Saiu. Buf! E a mulher em prantos começou a chorar dizendo, não disse? Olha aí. Eu disse que ele ia me deixar. E aí, algumas horas depois, aquele homem volta com uma sacola, olha para a mulher e diz, tira a sua roupa. Tira a sua roupa. A mulher não entende, mas assustada faz o que o marido pede. Ela tira a roupa. E aí o marido tira da sacola uma roupa branca, coloca sobre ela e diz assim, eu não vejo você por aquilo que você fez contra mim, mas eu vejo você por aquilo que Cristo fez por você. Se você está arrependida, assim como Cristo colocou em você uma roupa nova, essa roupa simboliza o meu perdão para com a sua vida. Toda vez que eu leio essa história, eu digo, esse cabra era mais homem do que eu tomei, jamais seja na minha vida inteira. Mas ele entendeu muito bem que foi colocada uma roupa nova em nós, uma roupa coberta com sangue, para ele ter acesso e perdoado. Que isso defina você e defina a sua visão para com o próximo. Para que você possa perdoar e lembrar de que existem pessoas, lugares, instituições e Cristo que nos aceita, nos acolhe e nos torna sacerdotes. Que Deus, então, nos abençoe. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por a chuva que cai e muito obrigado porque nós temos uma roupa nova, novíssima, linda, mas uma roupa que para o mundo é suja, coberta de sangue. Mas essa que é a beleza da roupa. É ali que está o valor. Enquanto muitas camisas usam o símbolo da Nike, da Polo, da Adidas, nós temos uma marca indelével que não tem água que limpe, que é o sangue de Cristo coberto. Para que a gente possa ter acesso contínuo e perpétuo ao Pai, todo o tempo usando essa linda roupa e sabendo que todos os nossos irmãos usam essa mesma marca, usam essa mesma roupa. Por isso que não há espaço para arrogância, não há espaço para orgulho, não há espaço para superioridade, mas há sempre espaço para humildade e dependência de saber que nós somos aceitos, somos feitos teus filhos e perdoados. Obrigado, Senhor, porque todo esse ritual sangrento no Antigo Testamento, ele se corrompe em ainda mais sangue em Cristo Jesus. E que esse sangue agora aspergido sobre nós não nos torna culpados, mas ao contrário, inocentes. Ó Senhor, que ironia maravilhosa. Que o sangue que hoje é usado como evidência do crime, em tantos lugares, aí ele é culpado, há sangue sobre sua roupa. É exatamente esse sangue que nos mostra que nós somos inocentes, que o diabo não tem poder sobre nós, que o pecado não tem poder sobre nós, que a culpa não tem mais poder sobre nós, que nós somos libertos, perdoados, declarados justos e inocentes, e nós temos as nossas próprias vestes à prova disso. No nosso próprio corpo. Muito obrigado, Senhor, por essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina da expiação. E que agora, cobertos pelo teu sangue, nós podemos e devemos fazer a tua santa vontade. Nos capacita como o Senhor capacitou Arão para isso. A fazer tudo conforme o Senhor quer, não como nós queremos. Tem misericórdia, portanto, de nós. E em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.